Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a pianista Lucila Conceição. Ela se formou em música pelo Instituto de Belas Artes em 1952, sob orientação de Tasso Corrêa. Desde a infância, o sonho de Lucila era ensinar música, e foi a isso que ela dedicou toda a sua vida. Viu o prédio do Instituto de Arte ser inaugurado e, ainda mais tarde, acompanhou a transição que o vinculou à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professora do Departamento de Música durante 30 anos. Mesmo depois de aposentada, segue dando aulas, com foco na iniciação musical de crianças e adultos. Nos últimos tempos ainda, assumiu o desafio de desbravar um novo universo, o do teatro. Bom dia, Lucila.
Bom dia.
Seja bem-vinda aqui ao Música em Pessoa, Rádio da Universidade.
Muito obrigada.
Lucila, eu queria que tu começasse falando de como é que iniciou a tua relação com a música, assim, de onde veio isso?
Bem, a minha relação pela música, o meu amor pela música começou desde criança, desde nenê praticamente, porque a minha mãe era pianista laureada com medalha de ouro, então eu nasci ouvindo música, eu nasci ouvindo Chopin, eu nasci ouvindo Liszt, eu nasci ouvindo Beethoven, Schubert, Haydn, Mozart, então a minha vida era isso, eu não podia enxergar outra coisa se não fosse música. Aos 3 ou 4 anos, como nós tínhamos dois pianos em casa, eu já andava beliscando as teclas e achava que eu ia ser uma grande pianista. Grandes pianistas estavam lá em casa, às vezes, para estudar, quando vinham a Porto Alegre, não tinha um piano para estudar, o teatro não estava fechado, então a minha mãe convidava para irem lá para casa e ficaram estudando. A Madalena Taliaferro estudou muito na nossa casa. Uma aluna da minha mãe, que ficou famosa, Anísia Obino, professora do Nelson Freire, foi aluna da minha mãe, Antonina de Primo Maineri. Então, eu assisti às aulas da minha mãe com a Anísia, em pequenas. E aí foi despertando em mim uma vontade de ensinar. Ensinar. Eu achava lindo, eu achava, assim, bonito. E uma coisa muito interessante, quando eu tinha 6, 7 anos... eu assistia às aulas da minha mãe e comentava comigo: se eu for professor, eu não vou usar este método, eu vou fazer outras coisas. Então, foi me desenvolvendo na minha cabeça, criar, desenvolver o gosto pela música, aos jovens, às crianças, fazer um método mais moderno, que a criança não ficasse cansada, porque era um método meio antigo, aquilo meio repetitivo. Então, vamos inventar. E ali eu já comecei a sonhar.
Como é que era, assim, a aula da tua mãe? Que
era aquele método muito antigo, escalas, arpejos, tinham que tocar todas as escalas em todos os tons, maiores, menores, em terças, em sextas. E eu achava aquilo, às vezes, uma loucura. Coitado do aluno. Coitado do aluno. E ali foi aquele meu grande aprendizado, assim, vou ser professora. Aos 7 anos de idade, eu já estava no Instituto de Belas Artes, então Instituto de Belas Artes, porque naquela época tinha o curso fundamental. Era diferente de hoje. Existia 4 anos do curso fundamental, 2 anos de curso geral e 2 anos de curso superior. Então, o vestibular para a música era o seguinte: se tu apresentasse um programa do segundo ano geral, que seria o 7º ano, tu poderias já entrar no primeiro superior. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um programa de segundo geral e entrei. Mas eu não quis entrar no primeiro superior. Eu quis entrar no segundo geral, que era o 7º ano. Então, eu fiz no instituto. Mas antes eu fiz o básico, que era o curso fundamental e o curso geral. E aí fui estudar na cátedra, que se chamava Cátedra do professor Tasso Corrêa.
Certo. Mas então era toda uma formação, assim, desde os 7 anos.
Era uma formação toda dentro do Instituto de Belas Artes. Não é como hoje, tu só pode entrar no Instituto depois de 18 anos, quando tu fizeres um vestibular unificado, praticamente. O vestibular era era assim que funcionava. Só que no momento da tua formatura no Instituto de Belas Artes, tu tinhas que ter em mãos o certificado do segundo grau, que naquela época era científico ou clássico. Clássico voltado às letras, à música, às artes. Então, eu me formei no Instituto de Artes com 17 anos, já tendo o certificado juntamente. Foi o ano que eu me formei no clássico e me formei no Instituto de Artes.
Eram formações paralelas, assim.
Informações paralelas. Aí eu dei uma parada pelo seguinte, porque eu me formei em dezembro de 1952 e casei em maio de 1953. Com 17 anos. O casamento naquela época era uma coisa muito importante na vida de uma mulher. Quer dizer, era acima de qualquer coisa. Era acima de uma profissão. Então, a profissão ficava de lado, mas o casamento era... primeiro plano. E olha, muito primeiro plano. Aí eu parei. Parei, continuei tocando em casa, mas não levando muito a sério. Era o casamento. E em seguida, tive o primeiro filho um ano depois. E aí mesmo que então,
não
parou.
Tinha jeito. Não tinha espaço para o piano.
Não tinha espaço para o piano. Coitado do piano olhava para mim, eu olhava para ele. Se espera um pouquinho que a gente daqui a pouco se encontra.
Nós acabamos de ouvir a Valsa de Esquina número 5, de Francisco Mignone, na interpretação do pianista Paulo Zereu. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Lucila Conceição. Lucila, tu falavas que tu costumavas assistir às aulas que a tua mãe ministrava em casa, né? Tu também chegaste a ter aula com ela antes de entrar no Instituto de Artes?
Até eu fazer o vestibular para entrar no Instituto de Artes, que na época Belas Artes, era um ensino sempre com a minha mãe, que eu considerava ela uma excelente pianista.
Dava certo isso de ter aula com a
Não,
mãe?
às vezes não dava. Às vezes eu dizia, eu quero tocar assim. Ela, mas não pode ser assim. Mas eu gosto assim. Havia certas discussões, assim, em termos de quem é mais forte, quem manda mais. Mas ela tinha razão, né?
E ainda mais se tu já tinha essa ideia de desenvolver outro
Sim,
método, se já não
desde
gostava
pequena
do jeito
eu já
dela,
resolvia meus métodos, assim, na minha cabeça. Então, eu não aceitava certas coisas. Mas tudo deu certo. E aí, quando eu entrei no Instituto de Belas Artes, fui estudar com o Tasso Corrêa, Dr. Tasso Corrêa, um homem muito correto, uma pessoa muito importante, que eu quero dizer o seguinte, que o Tasso Corrêa foi o responsável, o idealizador, o incentivador e liderou e responsável pela construção do prédio do atual Instituto de Artes. Se existe hoje este prédio, é graças à iniciativa do Tasso Corrêa.
Porque quando tu começaste, era onde?
Era no mesmo local, mas era uma casa antiga. Uma casa como se, de 3 andares. E eu tive o privilégio de estar na inauguração do novo prédio, que foi em 1943, que na época, então, eu tinha 10 anos. Foi lindo.
Foste com a tua mãe.
Fui com a minha mãe. E eu sei que até tem fotos no Instituto de Artes que alguém me disse, encontrei a tua foto, Lucila, pequena, lá de franjinha. Que bom.
Então, a vida inteira mesmo.
A minha vida inteira foi com música, a minha inteira foi com o Instituto de Artes. Talvez eu tenha passado mais horas dentro do Instituto de Artes do que na minha própria casa.
E não houve nenhuma conscientização, assim, de vou dedicar a minha vida à música. Era uma coisa já natural.
Não, era uma coisa muito natural minha. Era uma coisa muito natural.
Não tinha outra possibilidade.
Não tinha. E até hoje eu paro e penso. Se eu não fizesse música, se eu não fosse professora, se eu não me dedicasse ao magistério, eu faria o quê? Não, eu faria tudo igual. Faria tudo igual.
E como é que era o cenário musical na época,
muito,
assim, na cidade?
Muito, muito intensivo, grandes concertos. E aí uma homenagem que eu quero fazer neste momento, voltando à construção do prédio, um homem que foi muito esquecido e que ninguém lembra, talvez ninguém saiba o que ele fez, que era o professor Enio Freitas e Castro, que foi o diretor da Associação Rio Grandense de Música, que trouxe grandes músicos para concertos. Nós tínhamos concertos quase semanalmente, tá? E o professor Enio Freitas e Castro, ele hipotecou a sua residência, que era uma mansão em Petrópolis, para completar a obra do Instituto de Artes, que já estavam sem recursos financeiros. É uma coisa muito importante que este homem fez pelo Instituto de Artes e não é reconhecido.
Era uma obra federal que estava sem recursos.
Estava sem recursos, estavam precisando de legionários. Tá? Então, se fez uma campanha de legionários. Inclusive, nesse momento, ainda vou citar a minha mãe novamente, a Antonina de Primaineri, que conseguiu 300 e tantos legionários para completar a obra. E o Enio, então, nesta época, desesperado para ver a obra em pé, ele hipotecou a sua casa na Caixa Econômica Federal. Eu te pergunto, eu faria isso hoje? Não sei.
É muito empenho, né? Era um projeto...
Uma coisa linda o que essa pessoa fez. Ele e o Tasso, o Corona, que fez todo o projeto, que não cobrou nada, foram pessoas fantásticas na construção do prédio. Nós temos o Instituto de Artes hoje naquela posição graças a essas figuras.
Que entregavam a vida para...
Entregavam a vida.
O patrimônio.
Exatamente. Entregavam o seu patrimônio, a sua única casa. Isso é lindo. Eu não vejo ninguém falar, ninguém sabe. Porque ele também não queria que falassem. Amor à arte.
Porque o que, que significava assim, a construção de um prédio específico para o conservatório naquela época? O que, que conservatório significava
na cidade? Porque
o conservatório
era pequeno. Era um conservatório com um prédio antigo, que estava com problemas muito sérios na construção. Tínhamos poucos pianos. E aí se conseguiu fazer um prédio de 8 andares, todas as salas com pianos de cauda, super bem equipados para a época, muito bem equipados, com um salão para concertos, um piano de cauda inteira. Quer dizer, foi uma coisa que tem que ser falado sempre e que a gente esquece, a memória é curta.
Significava, então, ampliar a capacidade
de atendimento de alunos, né?
Além de criar um novo espaço de apresentação para
recitais. Exato, porque aí se criou o Auditório Tasso Corrêa, que aconteceram concertos muito bons, inclusive até o Vila Lobos esteve lá dando um concerto, regendo uma pequena orquestra dos alunos. Quer dizer, eu até tenho essa foto em casa, uma pena que eu não trouxe.
Nós acabamos de ouvir A Procura de uma Agulha, da suíte Cirandas, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Marcelo Verzoni. O registro está no disco O Piano Brasileiro. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Lucila Conceição. Mas então toda essa tua formação pianística foi dentro do Instituto de Artes, que ainda não era Departamento de Música da UFRGS, né?
Isso, se transformou em 1963, passou então a funcionar dentro da Universidade Federal.
E aí todo esse período tu foste aluna do professor Tasso Corrêa.
Sim.
Como é que ele era, assim, como professor?
Ah, era uma pessoa muito séria, levava a coisa muito séria, as aulas dele não eram brincadeira. Era um homem que exigia muito de seus alunos. E chamava a gente de senhora. A senhora estudou essa semana?
Porque desde então o teu objetivo não era assim ser uma grande concertista.
Não,
tu tinhas
nunca
já
foi.
O direcionamento.
Não, nunca foi. O meu grande objetivo desde pequeno era ser professora. Era o meu sonho, ser professora. Era tudo o que eu queria, como eu te comentei. Eu olhava assim para as aulas e já dizia, eu vou ser professora.
E ele
entendeu. E aí assisti um curso de extensão que a Madalena Natália Ferro veio dar em Porto Alegre. E eu me fascinei com aquilo, como aquela mulher conseguia transmitir, sabe, para o aluno a interpretação que ele deveria dar. E ela tinha um poder fantástico para transmitir, e eu achava aquilo divino.
Tu ias captando
eu
de
Eu ia
cada
captando de um, de
professor.
Outro. Em 1950, veio a Porto Alegre o professor Guilherme Fontainha, que para mim foi um dos maiores pedagogos que eu conheci em matéria de música. Ele era fantástico. Fantástico. Ele deu um curso de 30 dias, um curso intensivo, 8 horas por dia. E aí eu me fixei nele. Eu disse, vou ser como ele. Vou tentar ser como ele. Claro que não é cada um, é cada um. Mas, sabe, eu me fascinava com as aulas que eu recebia.
Ia observando.
Observando. E tirando, então, o meu pseudo-método, né? Porque eu acho que piano não tem um método, tem... que cada aluno é cada aluno, quer dizer, tu tem que ter uma coisa específica para cada aluno, porque cada um tem os seus, suas imperfeições, os seus detalhes para corrigir.
E o que significava fazer uma faculdade de música na época? Assim? Era uma coisa que fazia parte da educação das mulheres, a coisa do piano, assim, né?
Era uma coisa que fazia parte da educação feminina. Não era uma coisa que se considerava como uma coisa profissionalizante. Era uma coisa, um plus a mais para uma moça bem educada, que fazia parte de uma sociedade. Era muito bonito estudar piano.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Bambino, de Ernesto Nazaré, na interpretação do pianista Marcelo Verzoni. O registro está no disco O Piano Brasileiro. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Lucila Conceição. E como é que se deu esse teu retorno para a música, assim? Então, depois de ter passado um tempo afastada, tu voltaste...
Foi com esse convite, em 1959, da Alzirinha Parreira Correia Lima, que ela me convidou. E eu, então, fui fazer um teste, uma espécie de teste, e fui concorrer com o Zander, que era um ótimo compositor, Oscar Zander. E eu venci o Oscar Zander. Uma pena, porque realmente ele deveria continuar também junto. E fui ser assistente, então, voluntária da Alzirinha. E em 63, quando entrou para a universidade, foi obrigado a fazer um concurso para auxiliar de ensino. E aí, como eu já tinha te dito, eu fiz o concurso e aí entrei como professora de piano na segunda cadeira.
Em 63. E aí seguiram-se muitos
aí
anos.
Aí foram muitos anos. Foram anos de trabalho com muitos alunos. Inclusive, muitos desses hoje são profissionais reconhecidos fora do país. Por exemplo, eu tenho o Paulo Zereu, que está em Bangkok, Tailândia. Ele é contratado pela Embaixada Brasileira. Agora mesmo acabou de dar um concerto... 3 pianos de Mozart, com orquestra. A Aurete Schaleg foi uma das primeiras alunas minhas, hoje é professora titular em Munique, também fez todo o curso comigo, toda a minha orientação. A Cristine Carpena está nos Estados Unidos, fazendo doutorado em música. O Marcelo Verzoni, titular na Escola Nacional de Música. Tem um fato até muito interessante do Marcelo, que há pouco tempo ele estava fazendo uma entrevista no programa da TV Cultura, e ele citou um fato que eu nem me lembrava. Ele disse, o primeiro concerto que eu fui na minha vida de piano fui levado pela minha professora Lucila. Porque eu costumava levar os alunos aos concertos. Vocês precisam ouvir muito. Ouvir bons, ouvir médios, ouvir... assim, péssimos, sofríveis, mas precisa ouvir. Precisa ouvir para criar uma ideia sobre o que é bom.
Mais do que a aula ali particular.
A aula particular é importante, mas a formação total do aluno, eu acho que ele deve ouvir, ele deve assistir. E eu levava todos. E eu dava entrada. Porque eles, às vezes, não tinham condições, não. Eu comprava as entradas para todos e vamos embora. Às vezes, a gente ia em 5, 6 alunos para um concerto. Na música popular ficou o Frank Solari, que foi meu aluno, e o Roger, irmão dele, que eram talentosíssimos. E o Léo Ferlauto, que toca na noite hoje, né? Esses aí foram para a música popular e outros, mas esses, assim, são os mais conhecidos.
E tu falaste que, então, sempre tiveste essa premissa, esse objetivo de desenvolver o gosto pela música e...
Isso foi fundamental para mim. Era fundamental. É que, mesmo que depois não seguissem a carreira, mas era necessário eles terem conhecimento de música, terem um gosto pela boa música... para ao menos serem bons ouvintes nas salas de concerto, né? Entenderem do que eles estão ouvindo. Isso para mim sempre foi primordial, quer dizer, desenvolver o gosto pela música. Não deixar uma aula cair. Quando eu sentia que a aula começava a cair, eu já virava, já fazia outra coisa. Hoje, atualmente, estou fazendo um trabalho com alunos de um curso de teatro, alunos que não sabem nem o que é o dó, e estou fazendo um trabalho muito interessante, um trabalho a 4 mãos. Eu faço a parte grave e eles fazem a parte aguda, que é uma parte simples. Em vez de fazerem aqueles exercícios cansativos, o anon, eles fazem um anon praticamente, mas eu fazendo acompanhamentos aqui, porque aí eles ouvem sons, eles saem, sabe, eles saem felizes da aula, mas eu toquei piano. Uma coisa muito importante isso.
Nós acabamos de ouvir Confidências, de Ernesto Nazaré, na interpretação do pianista Paulo Zereu. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Lucila Conceição. E tu estavas me falando agora, antes de entrar no ar o programa, que tu estás iniciando uma nova experiência agora na tua vida, né, com teatro.
Bom, eu vou fazer uma confissão aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, assim, sempre fui dos bastidores. Eu carrego os alunos para o palco, mas eu não chego até lá o palco, eu fico atrás dos panos. E eu achei que estava na hora de eu resolver essa situação, né? E fui convidada pelo diretor do teatro, Newton Filho, para fazer umas aulas de teatro. E achei muito interessante. E essa altura da minha vida, eu estou no teatro, parece incrível, tem sido fantástico, eu estou num palco, eu estou falando com o público, eu estou enfrentando uma plateia. É uma coisa muito rica para mim, muito rica. É uma nova vida que está surgindo, sabe?
Sim, criou uma nova Lucila em cima
do
palco.
Criou uma nova Lucila, exatamente. Aquela Lucila que não falava, aquela Lucila quieta, aquela Lucila que ficava lá atrás espiando o aluno, como é que ele ia se sair no concerto, como é que ele ia se sair na audição, sofrendo com ele lá atrás. Não, agora eu estou na frente, eu estou vendo que é o sofrimento do artista, estou valorizando o que pisa no palco realmente.
Na verdade, parece ser muitas vezes uma dificuldade do músico, assim, né? Essa questão,
exato,
do palco.
Ah, o músico tem muito isso.
Em geral, não é
porque
trabalhado.
Porque o músico geralmente ele vive sozinho, ele estuda sozinho, ele está num ambiente fechado sozinho, e de repente ele se encontra com uma multidão na frente dele, aquilo deixa ele um pouco, muito tenso. Então, por isso que eu fazia isso com meus alunos, eu tinha audições mensais, mesmo dentro da sala de aula, convidava os pais dos alunos para assistirem, para eles já se acostumarem, desde pequenos, a enfrentar uma pequena plateia, e aí aumentando depois. Porque o músico vive só, ele vive muito só, ele trabalha 7 horas por dia, 6 horas por dia, ele e um instrumento, mas... Então... O teatro, para mim, tem sido uma coisa muito... Uma terapia fantástica.
Mas tu continuas tocando?
Continuo tocando. Em casa, eu continuo tocando.
Sempre.
Eu voltei agora a tocar, porque eu fiquei um tempo sem tocar, porque eu tive marido muito doente, então, realmente, as salas do piano tiveram que ficar fechadas. Mas agora, com o falecimento dele, eu voltei a estudar piano. Estou voltando a estudar piano. Fazendo meus estudos de Kramer, de Clemente, chegando no Chopin com muito cuidado, porque ele é terrível, menino.
Como é que são as tuas preferências de repertório, assim?
Depende do momento.
Depende do momento.
Tem momentos de fases da vida. Tem fases da vida que eu adoro tocar sonatas de Beethoven. O Beethoven me diz muita coisa. Tem fases... que eu sou fascinada em Liszt, mas ele aí já é mais complicado em matéria de técnica, de domínio técnico, então eu só escuto. Eu só escuto e falo para ele, meu filho, por enquanto ainda nós vamos ficar só no
contato auditivo.
No contato auditivo, não dá para chegar ali no teclado do piano. E ralho muito com o meu piano. Digo, mas tu é um rei, meu filho. Tu quer dedicação exclusiva.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir os ponteios número 49, Torturando, e 45, Com Alegria, de Camargo Guarnieri, na interpretação do pianista Marcelo Verzoni. O registro está no disco intitulado O Piano Brasileiro. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Lucila Conceição. Lucila, depois de aposentada, tu continuaste dando aulas particulares?
Sempre com alunos particulares. Mas muito voltada, uma coisa muito interessante é que eu tenho muito prazer em iniciar. A iniciação ao piano. Eu acho fascinante para mim. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quer dizer, sabe? Pegar aquela pedra bruta e como um joalheiro, assim, de repente, transformar num brilhante, numa água marinha, num topázio. Quer dizer, vai aquilo gradativamente, daqui 2, 3 anos eu estou vendo aquela criança tocar e eu fico muito feliz.
É um desafio.
Até aconteceu um fato muito interessante na minha vida há pouco tempo. Veio uma menina com 10 anos, estudar particular. E ela depois não teve que fazer um trabalho no colégio. E as professoras exigiram assim, o meu ídolo. Falar sobre o meu ídolo. E ela colocou o meu ídolo, a minha professora de piano. Então, uma das professoras ficou muito admirada, porque talvez ela tenha tido aulas de piano e não poderia de maneira nenhuma entender como é que um ídolo de uma criança de 10 anos, que na época o ídolo era a Xuxa, eu fui a única da aula que não foi a Xuxa, era a Xuxa concorrendo comigo. Então eu brinco, mas olha o meu poder, eu e a Xuxa em 30 metros quadrados e ela lá com aquele parafernália da Globo. Não é possível.
Aí a concorrência era pesada.
Era pesadíssima. E aí a professora queria me conhecer, me chama essa professora que eu preciso saber quem é. Ser um ídolo de uma professora de piano, não é possível. Tá isso. Então, atualmente, estou voltada mais para a iniciação ao piano. Eu, assim, me sinto feliz, me fascina aquele, sabe, tirar do nada, assim, daqui a pouco, estou ouvindo sons.
E trabalhar com crianças.
Mas também estou trabalhando com adultos. É mais complicado o adulto, né? Ele tem mais dificuldade, mas eu gosto muito de crianças.
E, Lucila, tu acompanhaste, então, o meio musical no Rio Grande do Sul muito fortemente. Então, desde de criança,
sempre.
Com a tua mãe.
Sempre nos concertos de Teatro São Pedro.
Mas toda uma vida dedicada à música, assim?
É, só a música.
Como é que tu... Que percepções tu tem hoje em dia, assim, sobre o meio musical, sobre o lugar dessa música de concerto?
Olha, eu vou te ser bem franca, eu tô muito triste, porque eu acho, assim, que nós estamos com muito poucas apresentações, assim, culturais. Começando pela própria nossa orquestra, que não tem espaço. Tá sendo jogada para um lado, sendo jogada para outro, não se encontra um espaço. Então, eu acho que a década de 40, 50, 60 foram de ouro. Nós tivemos Bacchus, tivemos o Rubinstein, tivemos William Kempf, tivemos Villa-Lobos, tivemos grandes concertistas.
Vinha muito gente de fora, né?
Sempre gente de fora. E hoje nós estamos... Quais são os concertos que tem para essa temporada? Temos agora em junho marcado o Arnaldo Cohen. Fantástico.
Aniversário da OSPA.
Graças a Deus. Mas e depois? Fico triste. Fico realmente triste. Mas.
E esse trabalho que tu fazes nesse sentido de, mesmo com adultos, iniciação musical, desenvolvimento do gosto, né, pela música, de certa forma é, não sei, alguma, de repente, intenção tua de formação de público, de uma preocupação nesse sentido, assim? Ou...
Sim, existe mais essa minha preocupação de uma formação de um público de elite para poder assistir concertos. mas também para desenvolver, porque tem pessoas que nunca tiveram oportunidade, não têm condições de estudar onde? Eu acho que as aulas particulares são importantíssimas para o início da música, porque o Instituto de Arte já não oferece mais aquele curso fundamental para crianças. Tem o projeto Prelúdio, mas é uma coisa já diferenciada. E eu acho que aulas particulares, cadê os professores? Nós não encontramos professores para iniciar. Tem uma lacuna muito grande nesse aspecto aí. Quem inicia? Como é que eu vou estudar? Faltam instrumentos. As crianças também não têm mais instrumentos. Nós trocamos o piano pelo computador atualmente. Então está havendo uma fuga muito grande no estudo da música.
Lucila, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa, enfim, aceitar o desafio também de falar sobre a tua vida e, enfim, nos contar mais sobre o teu trabalho. Muito
Olha,
obrigada.
Olha, quem tem que agradecer realmente sou eu. É, como tu tá falando mesmo, para mim foi um grande desafio, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito discreta, nunca apareci muito, mesmo no Instituto de Artes, como eu te disse, eu colocava meus alunos na frente e eu ficava lá atrás. Então, para mim, mas foi muito bom para mim, muito interessante, eu fico muito agradecida por essa oportunidade.
E para encerrar o programa, então, comemorando os 200 anos de nascimento, né, de Chopin, esse ano, a gente vai ouvir o terceiro movimento do Concerto para Piano, número 1, em Mi menor, opus 11, com o pianista Paulo Zereu, que foi aluno da Lucila, à frente da Orquestra Filarmônica de Cracóvia, em gravação ao vivo na Polônia, em dezembro de 1988.
Thank you.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.